E aí, putada do caralho? Antes da gente partir pro episódio de hoje, eu quero falar com as pessoas que são fãs do podcast Textos Putos. Eu quero falar com quem me manda relatos incríveis lá no Direct, contando das suas experiências sexuais depois de escutar esse podcast. Quero falar com os punheteiros de plantão e com a xota molhada. Yeah! Quero convidar vocês para serem apoiadores do podcast Textos Putos, porque isso é fundamental para esse projeto continuar. Além dos episódios quinzenais que eu compartilho com vocês aqui, os apoiadores do podcast terão acesso a um grupo exclusivo lá no Telegram, com dicas, referências, arte erótica, minhas experiências, intimidades e o que mais me der vontade. Tudo isso para fortalecer e abrilhantar sua vida sexual. Basta você acessar a plataforma do Apoia-se e colaborar com uma quantia, sabe de quanto vocês vão acreditar? R$5. Só 5 conto, mano, para você fazer essa putaria sincera e subversiva continuar. Isso faz sentido para você? Se sim, acesse apoia.se/podcasttextosputos. E agora a historinha vai começar. Às vezes eu entro numas reflexões pensando como será a minha vida sem a fudelança. Sim, porque uma hora essa porra vai acabar. A vida passa, lindes. Por isso eu falo pra vocês, trepem, abram seus cus, deixem entrar a luz. Ou vocês acham que a gente tem a vida toda? Não, de jeito nenhum, não se iludam. Lembrem-se, existe vida antes da morte. Mas quando me bate essa aspira das trepadas na minha vida acabar, geralmente é porque eu tô num momento de muito sexo, gozando que nem uma cadela. E quando tá rolando isso, vejo nitidamente como a libido abre a vida. A libido abre a vida. Essa frase eu vi de uma amiga que tava um ano sem fuder, aí fudeu e lembrou como é bom esse negócio de tá pelada com alguém. Sem mais delongas, esses dias eu tive a oportunidade de vivenciar uma trepada com um boyzão cis de piroca mole. E vou falar pra vocês, porque pra vocês eu posso falar. Quanto mais mole a jereba ficava, mais minha buceta molhava. Eu abri a minha caixa postal e me deparei com um e-mail que dizia assim, abre aspas.
Minha deusa, tudo bem? Sou um admirador ferrenho da sua beleza, sensualidade e principalmente da sua confiança. Uma puta deliciosa, uma mulher que ninguém doma. Diante disso, gostaria que fosse minha dome, que controlasse meu orgasmo, que me torturasse e levasse ao limite do meu tesão. Diga que sim e seja minha mistress.
Bom, quem me conhece aqui sabe que esse negócio de BDSM nunca foi minha praia. Porém, eu tenho notado com frequência que certas práticas desse universo mexem bastante comigo. Quando eu li esse e-mail, além de achar assim meio cafona, minha deusa é o caralho, eu devo confessar que eu me senti também inspirada pela proposta. E pra mim, sexo tem que causar inspiração. Eu tratei também de ir até o Google para dar uma olhada no que era essa porra exatamente de mistress. E eu descobri que dentro do glossário BDSM, mistress é a dome numa relação com certo comprometimento. Achei tudo isso muito louco. E eu também captei naquele e-mail um tom de mistério que atravessou meu corpo inteiro de um jeito diferente. A gente começou a trocar algumas mensagens e a conversa evoluiu para um encontro breve no meio da tarde, apenas com o intuito de atestar a nossa materialidade. Eu preciso relatar para vocês que o ponto decisivo pra eu topar esse encontro, vocês não vão acreditar. Mas ele me mandou uma foto dele jogando tênis. Sei lá, eu sinto um negócio diferente quando eu vejo os caras jogando tênis. O jeito que olham pro chão enquanto caminham pela quadra com a raquete na mão. Os urros, os gritos, as empinadas de bunda pra receber a bola. Uma mistura de elegância, estratégia e solidão. Gosto muito. Quando eu abri a porta de casa, eu não curti a jaqueta dele. Era de couro, meio cinza, um modelo careta sem personalidade alguma. Em contrapartida, o perfume de imediato penetrou minhas entranhas. Ele entrou todo desconcertado, se pá até tava tremendo. Mas de cara, eu achei ele gato pra caralho. Logo a gente desenrolou uns assuntos interessantes. O sotaque carioca entrava em meus ouvidos e descia até o buraco da buceta. Outra coisa que me excitou assaz, além do olhar apavorado, foi ele pedir pra ver os meus perfumes. Ele se mostrou totalmente entendido no assunto, teceu comentários inteligentes, instigantes. Eu me senti provocada. E a buceta ficou como? Aí ele falou também que eu precisava limpar os frascos dos meus perfumes. Prática essa que até então não havia me ocorrido. Inebriada de ilusão, cheia de anseios e boas intenções, eu dei um trago no beck. Falei que eu precisava trabalhar antes que eu puxasse ele para minha cama, lambendo os dedos e a ponta do cacete. Na hora da gente dar tchau, eu propus um abraço e tive real certeza que eu comeria aquele tenistinha de merda. Que fogo me envolveu quando eu senti ele de perto. Ele entrou no elevador, deixando uma névoa de canela, minha nuca arrepiada, um gemido parado no ar. Ou vários. Fechei a porta, peguei meu Magic Wand, tinha tanta meleca de tesão na minha calcinha que eu falei pra mim mesma: mano, como cê é tarada, que buceta molhada. Eu gozei e limpei meus vidros de perfume. Segui minha life. Um mês depois, o tenistinha aterrizava novamente em SP. Como eu não tô pra bobeira, eu tratei de achar um híbrido entre prazer e presentes. Sendo assim, eu pedi uma quantia em dinheiro e a gente marcou o rolê. Ele chegou em casa tarde, parecia que não rolaria grandes coisas. Ele tava visivelmente cansado. Mesmo assim, a atmosfera densa que pairava sobre a gente era impossível não notar. Uma suspensão, um clima de mistério que a qualquer momento viria à tona. E veio. Ele estava de pé na minha frente, eu sentada na cama. Eu olhei bem para ele, puxei ele pelo cinto, mais para perto de mim. E lentamente, eu fui tirando o cinto dele. Depois eu desabotoei a calça, coloquei o pinto para fora, cheirei os pentelhos. Aí eu envolvi a cintura dele com um cinto de couro, puxei, engolindo a rola meia bomba. Depois de ficar um tempo assim brincando, eu pedi para ele me dar a surrinha de cinta no bumbum. Eu adoro essa porra. Tá aí o bagulho do BDSM também. Tomar uma surra de cinta no bumbum, mano. O parada que me dá tesão. Aí depois eu deitei ele na cama e comecei a roçar a xota na bunda dele. Tava tão delicioso, mas ele disse que estranhou a sensação dos meus pentelhos raspando na bundinha lisa dele. Vê se pode. Depois eu tentei meter a língua no cozinho virgem do tenistinha, mas ele não deixou. Todo medrosinho, eu cheirei ele inteirinho, descobrindo um perfume diferente em cada lugarzinho. Olhei a piroca e tava mole. depois de todo aquele alvoroço, pegação, esfregação, lambeção, nada do cacete subir. Ele disse que estava muito cansado, mas que ele adoraria que eu pegasse na piromba dele mesmo assim e ao mesmo tempo chamasse ele de fraco. Meio segundo para processar a informação. Até então, eu achava que eu não curtia esse negócio de brincadeira de humilhação. Mas como eu sou aberta, eu resolvi fazer o que ele pedia. Então eu agarrei o pinguelo mole, olhei para ele e falei: fraco. Eu me senti totalmente horrível, a pior das espécies. Mas eu notei a primeira estremelicada, o olho dele virou, o bicho encapetou, eu arrepiei. Aí eu chamei de novo: fraco, 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 fraco. Outro estremelique. Olhei os pés dele, estavam suspensos, bem esticados, pés com tesão. Vocês já viram? Aí veio o segundo pedido. Ele falou assim: eu quero que você me fale que eu não vou dar conta. Ainda segurando a raquetinha mole, eu falei: você não vai dar conta. E dei uma sequência de tapinhas na saca. Nessa, o tenistinha começou a tremer e eu vi o ouro da volúpia invadir meu ser. Me pus a chupar as tetas dele, a esfregar naquelas coxas de quem corre 20 km às 5h37 da manhã. Eu esfregava a chana, esmagava a pironga, chamava de fraco, falava que não ia dar conta, beijava de ponta de língua, o bicho gemia, para não dizer que chorava, totalmente indefeso, sucumbido de tesão e humilhação, um cãozinho medroso, sem dono e faminto. Ninguém gozou. Ele foi embora, meu corpo ainda reverberava aquelas sensações todas. Percorrer o sexo por outros lugares, o prazer dos escombros, da vulnerabilidade, dos desejos mais loucos. O sexo revelando pra gente mesmo. Logicamente que me masturbei pra conseguir dormir, a clitóris estava inchadona, querendo explodir. E só me interessava saber quando seria a próxima vez. Fraco, fraco, fraco. E aí, lovers? Curtiram a historinha do tenistinha medrosinho? Do tenistinha fraco, do tenistinha que não dá conta do rolê, do tenistinha de piroca mole. Gostaram da historinha? Fracos, fracos, fracos. É louco também quando a piroca, falando de uma relação hétero-cis, quando a piroca não entra em cena, né? Quando a gente acha o sexo por outro viés, quando a gente é provocada de outro jeito, como é gostoso isso? Como é gostoso experimentar os fetiches dentro de uma relação sexual? Eu tava aqui refletindo, eu tenho muitos fetiches. Às vezes eu gosto de me vestir de umas coisas e fazer umas personagens. Às vezes eu gosto de tomar uns tapão na bunda ou umas sentadas, como aconteceu nessa trepada. Ah, tem outro fetiche que eu adoro, que é muito simples. Eu gosto que mordam meu pescoço, mano. Cê é louco. Eu gosto de morder também. Eu gosto de chupar os dedos, eu gosto que idolatrem os meus pés. Ah, eu gosto de uma porrada de coisa. E eu tenho certeza que vocês também, porque vocês é tarade pra caralho. Não tem um filho da puta nessa terra que não tem um caralho de um fetiche. Ah. Antes antes da gente finalizar esse episódio, eu vou passar algumas missões para vocês. A primeira delas, compartilhe esse podcast. Isso é importante para o projeto. A segunda, comprem o manual do sexo anal, dicas, reflexões, prazeres e condutas do cu. O meu terceiro livro. Vocês não vão se arrepender. A outra coisa, a novidadezinha de hoje, tornem-se apoiadores do podcast Textos Putos. É só acessar apoia.se/podcasttextosputos. E tudo isso você pode achar lá na biografia do meu Instagram. É só acessar o link que vai te jogar para tudo isso de uma vez só. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Até daqui a pouco. Um beijo. A Biana.